Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente nos encontramos no programa Igreja Presente. Hoje o tema é interessante, atividades com senhoras. Está connosco o Dr. José Calçada, que é o responsável do Centro de Dia da Paróquia, e a doutora Ivone Marques. Estejam connosco e vamos começar precisamente por ouvir uma música do Padre Zezinho sobre a família.
Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa.
Depois de ouvirmos esta canção do Padre Zezinho, somos envolvidos pela história das nossas famílias. Há na Bíblia instruções de como devemos tratar os idosos e como podemos aprender humildemente com aqueles que adquiriram experiência, conhecimento e sabedoria ao longo da vida. Devemos honrar os idosos. A Bíblia diz no livro do Levítico: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. As mulheres e os homens idosos devem ser tratados com respeito. A Bíblia diz também, na primeira carta de Timóteo: não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como um pai, aos moços como a irmãos. Devemos apreciar os idosos pela sua experiência. E a Bíblia continua a dizer-nos, no livro dos Provérbios: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Os jovens podem aprender lições valiosas da vida dos idosos. E a Bíblia cita no Salmo 71: agora, quando estou velho e os cabelos brancos, não me desampares. Ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. E a velhice é um sinal de bênção. Poder envelhecer e ter uma vida longa. O nosso Papa Francisco já escreveu a mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que se celebra no dia 28 de julho deste ano. É uma mensagem interessante e, já quase na parte final, diz: as suas palavras parecem excessivas, mas podem-se compreender quando se considera que a solidão e o descarte dos idosos não são casuais nem inevitáveis, mas fruto de opções políticas, económicas, sociais e pessoais que não reconhecem a dignidade infinita de cada pessoa. Para além de toda a circunstância em qualquer estado ou situação se encontre. Na Declaração de Dignitas Infinita, escreve: isto acontece quando se perde vista o valor de cada pessoa, tornando-se ela apenas uma despesa que, em alguns casos, aparece demasiado elevado para pagar. Há tempos assisti aqui em Viana a uma conferência de um vianense com 92 anos, e ele, na sua conferência, referiu-se às etapas da vida: nascimento, infância, adolescência, juventude, para a vida adulta, e depois dizia ele, depois dos 70 aí, surge a idade da sabedoria. Então, a sabedoria muitas vezes só brota realmente com a experiência da vida. E todos nós temos histórias de vida para contar. Eu simplesmente vou contar uma pequenina para tornar o nosso programa mais vivo. No verão, o padre Américo Soares de Sousa, que era parco em Gondar, em Vila Nova de Cerveira, convidava-me para ir lá passar férias. E eu colaborava em alguma coisa no escritório, no cartório. E ele tinha acolhido duas senhoras de idade, numas dependências da paróquia. E estavam bem tratadas, muito bem tratadas. Às vezes, a meio da tarde, eu ia conversar com estas senhoras. Conversar. Elas contavam a história delas, da aldeia. E, depois de algum tempo, eu geralmente dizia, pronto, hoje já falámos tudo. Agora já posso ir embora. E elas responderam, sim, falámos o que tínhamos de falar hoje. Mas, e agora? E agora ficámos a olhar uns para os outros. É o formidável. Sim, senhor. Não é só a palavra, mas é o estar presente. Estar presente junto dos outros. Mas vamos dar a palavra ao Dr. José Calçada, que nos vai falar das atividades dos séniores ali na paróquia da Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, ouvintes da Rádio GIS. Muito obrigado por me terem convidado para falar desta realidade, que são as atividades de animação sénior, em contexto ambulatório do centro-dia. As atividades do centro-dia têm três pilares, ou três dimensões. Estas três dimensões têm que envolver no processo de integração e desenvolvimento pessoal ou biopsicossocial do utente, tem que ter três pilares fundamentais, que é o utente, a família e a equipe técnica e a própria estrutura logística do centro de dia. Se algum destes pilares falhar, automaticamente o processo de integração do utente no centro de dia falhará. Isto para dizer que a intervenção atualmente e no século da espiritualidade é sempre, ou deve ser sempre, holística. Ninguém depende de ninguém, mas todos dependemos uns dos outros. A equipa depende do utente, o utente da equipa, o utente depende do centro, do apoio logístico e vice-versa. É interessante que a família é um dos pilares estruturantes. E nós, como é que vivenciamos esta questão? Nomeadamente, celebramos a questão da festa da família. E a festa da família, muitas vezes, a sociedade moderna olha ao resultado. Eu valorizo os processos de integração. O que é que cada um contribuiu para aquela atividade? Depois, se saiu bem ou menos bem, isso é o que menos interessa. O que importa é a implicação de cada uma das partes no processo da realização da festa. A atividade do centro-dia, qualquer atividade, tem que ser lúdica e presenteira. Tem que ser uma atividade que estimule a alegria e também os sentimentos positivos do coração. Isto é que é fazer atividade. A atividade do centro-dia, temos muitas atividades do centro-dia. Como fazemos? As metodologias são sempre muito estudadas de acordo com a ciência e cruzado também com a ciência da espiritualidade, as categorias e os pressupostos da ciência binária não conseguem explicar. Mas diga-se, num projeto que falta a espiritualidade, é um projeto falhado. Podemos fazer as coisas, montes de coisas, carradas de coisas, mas se não tiver o que une a espinha dorsal, que é realmente a espiritualidade, o projeto falha e não reabilitamos as pessoas e não contribuímos nada, mas mesmo nada, para a reabilitação do tecido social. O projeto espiritual deve também integrar aqueles idosos que estão na margem a nível dos comportamentos. Aqueles idosos que até são grandes professores universitários e que hoje têm Alzheimer. O projeto da Bíblia para o Idoso é um projeto mais da sociedades agrárias. Para as sociedades urbanas nós temos estes problemas, que é a questão das dependências, a questão da dependência de jogo, da dependência de álcool, da dependência de drogas. Temos um grande problema dos próximos 50 anos, que é se encontrar a cura para o Alzheimer e para o Parkinson, cerca de 30% da população mundial terá Alzheimer. Foi uma estatística que eu li, não sei se será assim tão verdade. Assusta-me, é muita gente. Reparem, o grande problema também dos centros de dia da sociedade do século XXI é saber acolher catedráticos que deram aulas e que hoje têm Alzheimer, que nem se sabem sentar. Isto é saber trabalhar com Alzheimer e tem que a equipe técnica ou o seu coordenador terá que ter valências em diversas ciências, tanto as ciências do espírito como até ciências humanas, terá mesmo a filosofia. Eu, no outro dia, acolhi um senhor que é alemão. Quando eu estudei Martin Heidegger, que toda a gente conhece, nomeadamente a obra O Sein und Zeit, O Ser e o Tempo, eu perguntava-me porquê é que eu estou a estudar isto? Isto não vai ter aplicabilidade nenhuma na minha vida? Pois, errei, enganei-me. Foi com O Ser e o Tempo, discutido no Ser e o Tempo, que o senhor veio para ter esta conversa para o Centro de Dia, integrou o Centro de Dia e está integrado pouco a pouco. Vai estando integrado na sociedade vianense pouco a pouco. Mas o fundamental foi eu saber recordar-me da leitura do Martin Heidegger sobre O Ser e o Tempo. O Ser e o Tempo, e de saber, se calhar, pronunciar as palavras em alemão, muito mal, como sei alemão, Sein und Zeit. Eu, quando falei este, começamos a conversar. É assim, para os jovens, estudem tudo, que durante a nossa vida, tudo nos é necessário. Para quê? Para ajudar. Quando falo em espiritualidade, não estou a falar em religião. De religião temos suficiente, mas temos a ausência de espiritualidade. A ausência do motor que nos coloca em movimento, que nos ponha, que nos faz agir. A espiritualidade faz-nos caminhar, como diz Teresa de Jesus, faz-nos fazer o caminho. O caminho se faz andando. E nada nos pode perturbar a alma e o espírito. Portanto, atividades estamos todas possíveis e imaginárias. Basta ir ao site que está lá tudo. Agora, a maneira como se realiza essas atividades é que tem muitas metodologias que não vou falar nelas aqui, porque também não interessa. Agora, quem quiser, quem tem Alzheimer, quem tem, procura-nos. E mais, deixo mais esta nota. As pessoas procuram-nos. Estas pessoas já têm passado por todos os técnicos. Vêm com a última esperança. Graças a Deus, tem sido sucesso. Integração. Integração dessas pessoas passam o tempo de uma forma de acordo com as suas possibilidades, de uma forma ativa e de uma forma reabilitadora. Conforme a ciência diz, alguma coisa para o Alzheimer, estimulação cognitiva, e quando é estimulação cognitiva não é só fazer sopa de letras. Mesmo a fazer um exercício físico, isso é estimulação cognitiva, que temos que convocar a mente para dar ordem, falando assim de uma forma tosca, ao músculo para que ele haja. Isto é espiritualidade.
Todos os centros de dia, o que procuram, seguindo esta metodologia ou outra, é tornar as pessoas felizes. Não é verdade, doutor Calcaçada?
A felicidade é uma das coisas que se vive. Eu sou feliz na medida em que me sinto realizado, em que estou a sentir que estou a amar viver, que estou a gostar de viver assim. Isto é que é a felicidade. Eu posso viver de outra maneira, mas realmente a felicidade é isto mesmo, é eu aqui e agora sentir que estou bem, equilibrado e que estou a procurar ser feliz, a procurar que a minha vida faça sentido. Mas amanhã eu também tenho que ser feliz, portanto o trabalho tem que ser contínuo. A felicidade não cai do céu. Eu, para ser feliz, tenho que conquistar a felicidade. Tenho que crer. Por isso, eu não sou feliz. Não sei se andas à procura da felicidade. Isso exige trabalho. Eu não sou amado por ninguém. Sim, senhor. E tu amas-te? Para percepcionares que o amor que os outros têm por ti, primeiro tens de saber percepcionar o amor em ti, se tu te amas. Quem não vive o valor do amor, jamais aprecia o amor que os outros têm por si.
Os filósofos antigos tinham aquela expressão: conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Mas os idosos, sendo avós ou não, têm um património riquíssimo devido às experiências que tiveram na vida, no seio familiar, no seio profissional, na convivência social, enfim, os anos deram-lhes um legado que eles procuram muitas vezes deixarem aos seus familiares, amigos ou até vizinhos. Até que ponto a valorização do património pode ajudar a cada um, a cada pessoa, se conheça a si próprio, porque está inserido numa comunidade. Pode ser uma comunidade rural, uma cidade, uma pequena povoação, ou um pequeno grupo de pessoas com os quais se identifica devido aos trabalhos ou até à intelectualidade, à universidade, por exemplo.
Assim, nós, a questão, o idoso, quando chega ao centro do dia, a maior parte deles, ou uma boa parte deles, ou cerca de 30%, já vem em processo demencial. E outros com Alzheimer, já essa questão da memória de curta duração às vezes está afetada, e a memória remota também. Ora bem, é sempre pegando em elementos da tradição, que é religiosa, que é cultural, é sempre o fazer memória. E esse é um elemento muito, muito enriquecedor, nós saber, por exemplo, o património cultural de um dado utente e trazê-lo para a reflexão em grupo. É importante porque todos vão, à medida que se vai desenvolvendo, por exemplo, essa situação, todos se vão identificando de diversas formas, e é que está a riqueza de partilha. Por exemplo, é interessante cruzar exercícios de alongamento do Tai Chi com as posições da dança do Ira do Minho. Se eu pedir aos idosos para fazer o exercício do Tai Chi, não chegam lá, porque é de outra cultura. Mas se pedir para dançar o Vira e respirar e aprimorizarem o corpo de acordo com o Tai Chi, isso aí já faz sentido. Portanto, o problema é que nós, neste momento, temos que encontrar insights para trabalhar e animar. estamos numa sociedade vianense cada vez mais mesticizada, ou mais pluricultural. Temos gente vinda da Europa, idosos que estão a procurar a nossa terra para passar os últimos dias da sua vida, ou parte do tempo. Temos gente do Oriente que vem trabalhar, mas vem trazendo os seus ascendentes. Portanto, nós temos, os centros de dia são centros de multiculturalidade e temos de procurar insights onde todas as culturas podem ser tidas em conta para levar à participação e à cidadania.
Até que ponto, doutor Passada, uma pessoa que frequenta o centro de dia, a ligação com a família continua com aqueles elos fortes ou se porventura alguma quebra? Está claro que é o centro de dia que nós estamos a falar, mas porque aquelas pessoas que vão para os lares, que sofrem imenso. Sofrem imenso porque se desligam das pessoas, família, de casa, estar à mesa com os seus, da paisagem que viram sempre, dos utensílios, das fotografias. Isso no centro do dia não acontece tanto.
Não acontece separação. Porque nós temos o pilar que é trabalho da família. Muitas vezes o idoso chega-nos com os laços familiares cortados. Então nós tentamos fazer a aproximação para que realmente o processo tenha algum sucesso. Todos os idosos que estão no centro do dia, a maior parte tem família e está integrado na família. Cuidado também, há alguns idosos que rejeitam ser cuidados pela própria família. Têm família, até vivem em conjunto, mas estão sempre por histórias de vida, desencontros, mesmo vivendo na mesma casa, não se conseguem encontrar. Há rejeição de parte a parte. Ou seja, nós aqui o que temos é que trabalhar a questão do perdão para que se perdoem e a energia do perdão fazer a união. Isto é um trabalho moroso e longo.
Agora vamos ouvir uma peça musical do Zeca Afonso, que é o Maio. Nós estamos no mês de maio.
Maio, maduro maio, quem te pintou? O encanto nunca te amou. Raiava o sol já no sul. E uma falua vinha lá de Istambul. Depois da sesta chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores, era o dia de cantar. Uma falo andava ao longo de Avará. Maio com meu amigo, quem dera já, sempre no mês do trio se cantará. Que importa a fúria do mar? Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. água comprida me arrepastou. Vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver maio nascer. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. Que a voz não te esmoreça, a turba romper.
Estávamos aqui a conversar na primeira parte acerca da relação dos utentes do centro de dia, mas também demos um passo para a relação daqueles que vão para os lares e que por vezes sentem grandes dificuldades. O Papa Francisco, aqui há anos, fez uma catequese sobre a família e a certa altura ele diz o seguinte: os anciãos são a reserva sapiencial do nosso povo. Com quanta facilidade se adormece a consciência quando não há amor. E acontece assim. Recordo que quando visitava as casas de repouso, eu falava com cada um. E muitas vezes ouvia isto: como está o senhor? E os seus filhos? Bem. Quantos têm? Muitos. E vem visitá-lo? Sim, sempre. Quando vieram a última vez? Recordo que uma senhora idosa me disse: vem no Natal. Estávamos em agosto. 8 meses sem ter sido visitada pelos filhos. 8 meses abandonada. Isto chama-se pecado mortal. Compreendeste? Quando eu era criança, um dia, a minha avó narrou uma história de um avô que sujava quando comia, porque não conseguia levar bem a colher da sopa à boca. E o filho, ou seja, o pai de família, decidiu retirá-lo da mesa comum e mandou fazer-lhe uma mesinha na cozinha, onde não se via, para ali comer sozinho. Assim, não faria má figura quando os amigos viessem almoçar ou jantar. Poucos dias depois, chegou a casa e encontrou o seu filho, muito pequenino, a brincar com um pedaço de madeira, um martelo e alguns pregos. Construía algo. E o pai disse-lhe: mas o que fazes? Faço uma mesa, pai. Uma mesa. Porquê? Para que esteja pronta quando tu envelheceres. Assim poderás comer aí. Termina o Papa este texto. As crianças têm mais consciência do que nós. Está claro que um centro de dia não há o internamento e separação. Mas este episódio é muito forte, porque no nosso meio nós sabemos que realmente acontece isso. E então quem trabalha na parte social tem muito conhecimento de muitos casos destes. Estávamos a falar de que eles são um património, os que funcionam um centro de dia ou um lar. Mas nós vamos dar a palavra à doutora Ivone Marques, porque também tem o seu conhecimento, as suas histórias, a sua vivência, para os ouvintes conhecerem.
Muito boa noite e muito obrigado pelo convite. Como devem compreender, é um bocado constrangedor falar destas coisas, são coisas muito pessoais, são coisas muito profundas, são questões que envolvem muitos sentimentos, mas no fundo é também um bocado libertador eu poder falar disto, porque há tantas famílias, há tantas pessoas que estão a passar ou que já passaram pela situação que eu vivi nos últimos anos, que certamente vão compreender e se vão identificar com tudo aquilo que eu vou relatar. Eu há cerca de 3 anos e pouco tive a infelicidade dos meus pais ficarem doentes na mesma altura, o meu pai e a minha mãe. E também na mesma altura vivia com eles o meu irmão, que atualmente faz este ano 67 anos, e que era um alcoólico. Já era um alcoólico de longa data e estava na sequência de, pronto, algumas situações de vida complicadas, estava a viver com os meus pais. Entretanto, meu pai faleceu e eu tive que encontrar uma resposta para a minha mãe, porque a minha mãe não podia ficar sozinha sem acompanhamento. Ela tinha estado numa unidade de cuidados intermédios, porque tinha sido hospitalizada, e eu, que já tinha recorrido ao Dr. Calçada durante o Covid, precisamente para tentar encontrar uma solução de acompanhamento para o meu irmão, acabei por falar com ele para integrar a minha mãe no centro de dia. E a minha mãe era uma daquelas pessoas que tinha na ideia que um centro de dia era um centro onde se despejavam os idosos e as pessoas ficavam lá, e ela não queria ir, e foi muito complicado ela aceitar a ideia de ir para lá. Na altura ela saiu da unidade de cuidados continuados com muitas dificuldades de mobilidade. Eu lembro-me que falei com o Dr. Calçada e o Dr. Calçada disse logo: não tenha problema, porque ela vem para aqui e vai começar a movimentar-se rapidamente. E assim foi. Com as atividades que iam fazendo no centro, a minha mãe recuperou ainda bastante da mobilidade que perdeu numa unidade de cuidados continuados, para onde ela foi fazer fisioterapia, não é? Curiosamente. E recuperou alguma dessa mobilidade, pronto, e manteve-se no centro, bem disposta, e gostava de estar no centro, gostava das atividades, sentia-se bem, apesar daquelas reticências iniciais, e que ela chegou a contar-lhe: se eu e o teu pai soubéssemos disto mais cedo, se calhar tinha sido uma boa alternativa para nós, não é? Portanto, a minha mãe faleceu no ano passado, tinha 91 anos, e foi acompanhada até o final no centro de dia. E, entretanto, pronto, e há coincidências na vida. Na semana em que a minha mãe faleceu e estava internada, eu inscrevi o meu irmão no centro de dia. Isto depois de já termos tentado tudo, e quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Andamos anos, e eu e uma irmã minha, é muito complicado lidar com um alcoólico, com uma pessoa dependente, é muito complicado. E o meu irmão, nesta altura, e porque era um problema de alcoolismo de longa data, já apresentava também sinais demenciais, e era uma situação muito complicada. O doutor Calçada costumava dizer que ele tinha hábitos de rua, e tinha hábitos de rua. Ele saía de manhã cedo para ir para o café, para beber, para andar todo dia na rua, pedia dinheiro, se fosse preciso roubava, fazia tudo o que fosse necessário. Portanto, uma pessoa que bateu completamente no fundo e que se recusava a ter qualquer tipo de ajuda. Ele recusava-se a ter qualquer tipo de ajuda. Isso criou muitos constrangimentos à família toda, já há muitos anos. É daquele tipo de situações que destrói uma família. E quando nós não encontramos resposta, porque na sociedade não temos resposta, nós não conseguimos encontrar respostas de uma forma fácil para uma situação destas. E nós procuramos respostas na saúde, e posso dizer que depois de um acompanhamento muito longo, de muitos anos, na especialidade no Hospital de Viana, o resultado foi nulo, eu diria até negativo, porque não se percebe como é que há clínicos que deixam uma pessoa chegar a um ponto extremo quando deveriam estar a ser tratadas e vão precisamente para o ponto oposto daquilo que era o ideal, não é? Não encontramos respostas na justiça. não encontramos resposta em termos sociais, nós recorremos a assistentes sociais, a médicos de família, tivemos alguma ajuda no CRI, e quanto a isso, pronto, devo dizer que foi o único local onde até ele entrar no centro do dia que teve alguma atenção para o caso do meu irmão, mas foram muitas portas e todas elas fecharam. Eu posso dizer que eu fiz quilómetros, quilómetros e quilómetros a procurar meu irmão na rua, de noite, de dia, porque a minha mãe telefonava-me, ele não está, ele não apareceu, e eu fazia quilómetros de carro à procura dele. Eu mandei-o dezenas de vezes de ambulância para o hospital, porque ele estava num tal estado, dezenas de vezes, ele chegava ao hospital, sentavam-no, já o conheciam, sentavam-no na sala de espera, à espera de ser chamado, e ele, quando sentia melhor, vinha-se embora, nem sequer ficava lá. E é muito complicado gerir uma vida, e em termos familiares conseguirmos gerir de uma forma mais ou menos sã este tipo de situações. E é por isso que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande em relação ao Dr. Calçada. O Dr. Calçada, há uns meses, portanto estamos a falar de dezembro, não é? Dezembro. Pegou no caso do meu irmão e conseguiu mudar o meu irmão. Portanto, há coisas que ali já não têm solução, porque os danos foram-se acumulando e as mazelas foram-se acumulando ao longo do tempo e já são irreversíveis, mas conseguiu moldar ali uma série de situações que são uma vitória imensa. São uma vitória imensa. O meu irmão neste momento não bebe, está sempre a beber, não é? O que não quer dizer que não se sinta tentado a, mas está sem beber e está controlado em termos de vícios, porque é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande em controlar tudo o que seja adição, seja álcool, seja tabaco, seja jogo, seja o que for. Ele tem uma dificuldade muito grande de controlar. E com o trabalho que o Dr. Calçada fez com ele, nós conseguimos, pelo menos, estabilizá-lo, estar num ponto em que já não o via há muitos anos, mas há mesmo muitos anos. E foi a resposta que nós encontramos, porque tivemos a felicidade de o Dr. Calçada ser uma pessoa que é preocupada com estas questões, que tem formação nesta área, que sabe aquilo que está a fazer, não é? Porque ele vê de um outro ângulo, para nós que estamos envolvidos nas situações, é muito complicado. Nós não conseguimos ter a objetividade que ele tem para lidar com certo tipo de situações. E foi uma mudança imensa, foi uma mudança imensa. E eu gostava que seja tanto da parte pública como privada que pudesse haver mais respostas deste tipo. Porque eu penso que nesta altura, em Portugal, a saúde mental está muito descurada. E isso acaba por arrastar atrás de si famílias inteiras. São dramas que arrastam famílias inteiras, não é? Porque ou nós nos preocupamos e tentamos resolver as coisas, ou então as pessoas ficam completamente abandonadas, largadas à sua sorte. Que são estas, neste momento, para a sociedade, são estas as duas soluções que há, não é? Agora, o que eu posso dizer às pessoas, e pessoas que tenham situações destas, nunca desistam, lutem, batam às portas todas, porque algum dia alguma há de se abrir, não é? E tentem procurar soluções, como, por exemplo, a que nós encontramos com o Centro de Dia da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Tentem encontrar soluções que efetivamente possam ajudar as pessoas a ter uma nova perspectiva de vida que até agora não tinham. E ajudar as famílias também, porque este apoio é também um apoio às famílias, é um apoio muito grande às famílias.
Doutora Ivone, eu quero lhe agradecer o seu testemunho, porque é um testemunho eloquente, onde há atenção, carinho, ternura, afeto, amor, que fez com que o seu irmão viva agora mais feliz.
Ainda não totalmente, mas muito, de uma forma muito diferente, não é? É uma situação mais feliz para todos, para todos.
Mas agora eu pedia uma intervenção ao Dr. Calçada, que nos diga alguns desses segredos, por assim dizer, hein, que conseguiu fazer com que este cidadão vianense leve uma vida mais tranquila e a sua família.
Para mim é uma enorme satisfação ouvir a doutora Ivone falar de uma situação tão dramática. Isto, o segredo é ser humano. É gostar de trabalhar com pessoas e acreditar nas pessoas quando já ninguém acredita. E foi isto que eu sempre transmito. Eu conto sei uma coisa, as pessoas que vêm ter comigo ficam logo com a sensação que eu vou conseguir, que eu vou resolver. É que sem a humanidade é ouvir parte a parte e acolher tudo, tudo e todos, e não julgar ninguém. E acreditar que mesmo quando se está no fundo, como disse a doutora Ivone, há a possibilidade de haver luz no fundo do túnel. Aquele princípio de Rogers, por muito que um ser humano faça traquinices, ele é uma pessoa boa. Ele tem um espectro bom. É esse espectro que temos que trazer ao de cima. A mãe daqui da doutora Ivone, chegou-me com problemas de mobilidade, com um andarilho. Ela na fila, quando ia para o refeitório, ela pegava no andarilho. Impulso, levantava e ultrapassava todos da fila. Portanto, vejo o problema de mobilidade que ela atingiu. Já não precisava do andarilho para andar. Portanto, o nível de mobilidade que a mãe da doutora Ivone permaneceu quase até ao fim. Porquê? Devido à questão de cruzar várias metodologias, vários métodos físicos, de aprimorização do esqueleto humano, cruzando o Oriente com o Ocidente, alongamentos, agachamentos, como, por exemplo, a postura correta de abrir um armário e tentar chegar ao tacho com a postura correta. É que sou, neste gesto, parece-me um gesto rotineiro, mas se já não for bem feito, posso ter adquirir uma hérnia discal. O facto de me saber sentar, o que é que devo eu fazer? Coisas muito simples, mas são trabalhadas todos os dias, realmente, para promover a mobilidade. Em relação ao caso do José, é claro que tenho formação na área de toxicodependências e alcoolismo, tirei uma pós-graduação e nos meus primeiros trabalhos fui o primeiro presidente do Projeto Homem de Vila Real e diretor clínico e técnico, portanto, trabalhei e tenho todo esse background que trouxe aqui para o caso, mas a questão do José foi realmente a questão da humanidade. E dizer, ele diz-me muitas vezes, eu nunca mais me vou embora. Porquê? Porque você às vezes diz-me coisas que me custam ouvir, mas que me deixam a pensar. Eu nunca digo a ninguém nada que não deixe. O importante é que a pessoa fique a pensar.
Doutor Calçada, como esse caso, tenho outros, mas como o nosso tempo está mesmo aí para o fim, ficará para um outro programa, porque acho que devemos dar oportunidade, tempo da antena, para que realmente estas vivências e estas transformações, estas mudanças sejam realmente conhecidas, para que outros busquem os mesmos caminhos de transformação.
Se me permite, só o mais chega. A minha mãe, na semana em que faleceu, foi na semana em que eu escrevi o meu irmão no centro de dia, e eu cheguei ao hospital e disse-lhe a ela que ele estava inscrito no centro de dia, e ela só disse, ai que bom, aquele senhor vai fazer do teu irmão um homem de bem. E fez.
Muito bem. E vamos terminar o programa com um texto do Papa Francisco, que é muito sensível aos problemas humanos. E diz ele nessa catequese: na tradição da Igreja existe uma bagagem de sapiência que sempre sustentou uma cultura de proximidade aos anciãos, aos preocupados com a vida, uma disposição ao acompanhamento carinhoso e solidário na parte final da vida. Esta tradição está arraigada na Sagrada Escritura. Como testemunho, por exemplo, estas expressões contidas no livro do Eclesiástico: não desprezes os ensinamentos dos anciãos, dado que eles os aprenderam com os seus pais. Estudarás com eles o conhecimento e a arte de responder de modo oportuno. Os anciãos são homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho. Estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. São homens e mulheres, dos quais recebemos muito. O idoso não é um estranho. O idoso somos nós daqui a pouco, daqui a muito pouco tempo. Contudo, inevitavelmente, embora não pensemos nisto, e se não aprendemos a tratar bem os anciãos, tão bem nós seremos tratados mal. Nosso programa está a chegar ao fim e já ouvimos um tema musical que nos leva à contemplação. Eu nem sei o que dizer nesta parte final, mas que guardo este programa com este testemunho, doutora Ivone, guardo no meu coração, porque são exemplos destes que fazem com que nós pratiquemos o bem e contribuamos para a felicidade dos outros, do próprio, que é porventura limitado, e dos familiares e amigos. E já agora eu queria agradecer a todos que trabalham no centro de dia, enviando-lhes uma saudação pelo bem que fazem, pelo carinho com que tratam as pessoas que o frequentam, da qual eu muitas vezes tenho sido testemunha. E quero agradecer não só aos técnicos que estão mais em contacto com os utentes, mas aqueles que estão mesmo na retaguarda, que não se veem, como assim dizer. E agradecer ao Dr. Calçada liderar uma equipa que realmente faz estes trabalhos, que vamos dizer que são prodigiosos, porque se a medicina tradicional, se outras instituições não foram capazes de ajudar o seu irmão José, o centro de dia fez, vamos dizer, entre aspas, fez o milagre.
Sem dúvida.
Agradeço ao Calçada e manifesto a minha admiração por todo o trabalho realizado. E uma saudação a todos aqueles que, porventura, têm algum membro da família em situação um bocado delicada, não só fisicamente, mas como o Dr. Calçada referiu logo no princípio, mas sou o ponto de vista mesmo espiritual, que disse muito bem, não quer dizer religião, de maneira alguma. Há muitos caminhos, e é preciso descobrir o caminho que leva realmente à harmonia entre si, dentro de si, e com aqueles que nos rodeiam. A todos aqueles que trabalham no centro de dia da paróquia da Senhora Fátima, vem a minha felicitação, e não só. Agora quero agradecer a doutora Ivone e o doutor Calçada, que está a pedir a palavra, faz favor.
Eu agradeço a todos os meus colegas, Dona Maribela, Sr. David, Dona Conceição, Leonor, Sr. Paulo, e à direção, o apoio, todo o apoio que me têm dado. Eu só sou convosco, eu sou simplesmente o animador.
Agradeço a vossa presença, doutora Ivone, doutora Calçada, ao Celso Carvalhosa, que é o nosso sonoplasta e que conduz sempre muito bem o programa. Muito obrigado, muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.